Podcast do Copeiros. copeiros.wordpress.com.
E estamos de volta, amigos, para mais um podcast do Copeiros, episódio número 7, e hoje em especial sobre o Palmeiras e a Copa do Brasil, tão inesperado título palmeirense. Eu sou o Caio de Passe e o zagueiro Henrique é o melhor volante do Brasil.
Aqui tá falando do canal Amaral, depois de quarta-feira, agora o Mazinho não é mais o Messi Black, mas o Messi que vai ser o Mazinho White.
Boa. Eu sou o Márcio Acigava, e da última vez que o Palmeiras tinha ganhado um título nacional, não existiam podcasts.
É verdade, isso é verdade. Infelizmente é verdade, amigo Márcio Acigava. Mas dessa vez foi campeão e com muitos méritos, né? Título invicto, vencendo fora de casa, fazendo jogos memoráveis, à base da vontade. A gente sabe que esse Palmeiras não é o time, não era um time muito técnico, então é uma alegria de ver jogar na base da técnica, mas era um time que tinha muito brilho, muita vontade. E esse era o espírito que o Palmeiras se inspirou para jogar essa Copa do Brasil. E qual que é a opinião de vocês, assim? Que vocês concordam com isso aí, Amaral? O que você acha?
Ah, não, verdade. O time do Palmeiras aí é um dos times mais, com certeza, um dos times mais fracos do Palmeiras que conseguiu ganhar um título, né? Time bem fraco mesmo, até. A gente estava conversando outro dia, né? Eu me lembro só daquele time da Copa dos Campeões de 2000, que talvez fosse um time que fosse tão fraco como esse, que foi campeão da Copa do Brasil. Mas foi como daquela vez também, né? Em 2000 foi um time que ganha na base da vontade e se aproveita bastante das bolas paradas, né?
Eu particularmente achei, eu lembrando daquele time de 2000 e aí tirando toda a brincadeira de lado, eu acho que aquele Palmeiras da Copa dos Campeões, ele era um time pior que esse, por quê? Porque aquele time do Palmeiras, ele ainda vinha com uma sequência vencedora muito fantástica. Já esse, ele teve que jogar com um histórico de fracassos recentes, que era uma coisa bem pesada. Então acho que o Palmeiras aí, este Palmeiras, pelo menos, é muito mais forte, muito mais cascudo que aquele Palmeiras lá que, vamos dizer assim, vinha de um contexto mais fácil para ganhar campeonato, né?
É uma cobrança um pouco menor, né? Essa é a verdade. Palmeiras, ano passado, perdeu pro Coritiba na Copa do Brasil 6-0, uma eliminação que pesou bastante. Contra o Goiás também, tem aquela velha imagem do que menininho chorando no estádio. O Palmeiras estava com o jogo na mão, né? Tinha empatado fora, se não me engano, então só precisava empatar em casa, que estava tranquilo. Acho que já ganha de 1-0 fora. Acho que foi isso que aconteceu.
Ganha de 1-0, gol da Assunção.
Gol da Assunção, exatamente. Aí veio aqui, podendo empatar, e tomou uma virada com o gol do cruzamento do Marcão, que o nosso amigo Marcelo Araújo falhou. Mas.
Acho que foi rebaixado antecipadamente nessa temporada, né? Que o Palmeiras perdeu. Quer dizer, um desastre, né, meu?
O Goiás tinha sido rebaixado, né? É verdade. Foi um desastre. Em 2010, o Felipão chegou e aí não tinha o elenco na mão ainda, estava conhecendo o grupo, pegou e foi levando esse time até a semifinal, até com alguns jogos fáceis, isso é verdade. Não tinha pego nenhum time cascudo até então. Pegou um Goiás rebaixado e perdeu. Aí no ano seguinte, o Palmeiras vinha bem no Paulistão e na Copa do Brasil, eis que perde para o Corinthians num jogo dramático, come a menos, buscando um empate na vontade. Perdendo os pênaltis, e aquilo deu uma baqueada no time legal, que veio pra Coritiba com cabeça baixa, né? Aí tomou 6-0 e foi eliminado. E depois daquilo, o Palmeiras quebrou, né? Kleber, você sabe muito bem, teve rixa com o Felipão, rixa com o elenco, com a diretoria, quis sair, fingiu contusão pra sair. A gente não pode cravar isso, mas é o que tudo indica, né, pessoal? E aí o Palmeiras se quebrou inteiro, né? Então a esperança dessa temporada do Palmeiras era mais um ano de dificuldade, mais um ano de briga para não cair, se a diretoria não atrapalhasse, ia no máximo conseguir um Paulistão. Ninguém esperava um Palmeiras campeão esse ano. Tô falando, acho que vocês concordam com isso aí, na verdade, né?
Não, com certeza. Assim, o Palmeiras estava difícil, né? Esse ano não prometia muito. Se bem que o time desse ano é um pouco melhor que o time do ano passado, né? Tem que frisar. O time inspira um pouco mais de confiança, mas de qualquer maneira, pelo que a gente vinha vendo, até repetiu um pouco ano passado, né? O time começou bem, o começo do Paulistão, mas aí perdeu pro Corinthians, ela jogou aquela virada, né? E aí parecia que o filme estava se repetindo, né? Começando a ter atuações muito fracas, foi eliminada de forma ridícula no Paulista, né? E aí todo mundo já estava achando que o filme ia continuar igual, né? Que ia ser eliminado na Copa do Brasil, fosse pro Atlético Paranaense, fosse pro Grêmio depois, e que no Brasileirão ia ser também, segurar para não cair. Mas não foi isso que aconteceu, né? O time
Ah,
realmente conseguiu
amém.
superar.
É, eu acho engraçado assim como o Palmeiras desta época agora, desse que foi campeão agora, ele poderia ter caído nos mesmos erros que os outros, mas algumas daquelas coisas, alguns chamam de estrela do Filipão, outros de sorte de campeão, mas o Palmeiras, as coisas foram acontecendo de um jeito que não vinha acontecendo. Por exemplo, quando o Valdívia começou a ficar em baixa, teve aquele negócio com esse relâmpago, que não é uma coisa boa, óbvio, em situação, em momento nenhum, mas serviu para unir o grupo. E aí o grupo se uniu, todo mundo passou a correr por todo mundo, e aí o time se fechou. E eu acho que a partir daí também o Palmeiras começou a ganhar esse corpo fantástico, que é o que praticamente garantiu o título, né? Porque até contra o Paraná não tinha ainda dado liga. Depois disso, contra o Atlético Paranaense, contra o Grêmio, contra o Coritiba, começou a se acertar muito e eu acho que essa arrancada lembrou as velhas arrancadas de Filipão em mata-mata, né, amigo?
Com certeza. O Felipão, acho que o que falam bastante dentro do Palmeiras, no background, né, nos bastidores, que quem reaproximou bastante o Felipão do grupo, porque o Palmeiras tinha um pouco uma distância entre o Felipão e o grupo, principalmente por toda aquela coisa que aconteceu de briga, de greve, que não queria subir para jogar e tal, foi o Sampaio. E o Barcos. O Barcos é um cara que, pelo que fala, é um cara boa gente. Todo mundo gosta dele, ele é um cara bem querido. E aquilo. E ele comprou a ideia do Felipão e o grupo veio junto com os dois. Daí, com isso, o Palmeiras começou a tomar corpo, assim. Depois de Palmeiras dele se firmar dentro do Palmeiras, o Barcos, né? De se acostumar com o time e se acostumar com o Felipão. Aí o Palmeiras começou a ganhar corpo e cresceu na hora que tinha que crescer, né? E assim, quando o Atlético Paranaense, o jogo foi duro, mas a gente tem que lembrar bastante da participação do Maicon Leite nessas fases iniciais, que jogou muito bem. Contra o Atlético Paranaense, os dois jogos ele jogou muito bem, classificou o time e preparou para a semifinal, e seria o jogo decisivo do Palmeiras. Os dois jogos seria contra o Grêmio. Porque aí, se você pegar o vídeo que passou na pré-eleição do jogo, mostra assim, você assistiu a ver, vocês ficaram a ver esse vídeo, mostra o Vitor Birner, o Fábio Prado, alguns jornalistas falando assim: ah, o Palmeiras é o Palmeiras. O São Paulo tem mais elenco, o Grêmio é mais forte, é grande favorito do título, o Curitiba tem um time que joga bem, um time leve, e o Palmeiras é o Palmeiras. Quer dizer, não dando nada. Mas o Palmeiras se apegou um tanto a isso e foi para Porto Alegre fechado. E aí que, na minha opinião, foi a grande sacada do Felipão, que ele colocou o Henrique de volante, que até comentei no começo do campeonato, do programa que eu falei. Zagueiro Henrique, melhor volante do Brasil. Porque ele entrou como volante para cobrir o espaço que tinha que o Márcio Araújo e o Assunção davam. O Assunção, o Palmeiras não pode jogar sem ele. Ele é um cara que tem a bola parada, que tem um passe de qualidade, que dá uma experiência, uma calma para os jogadores. Mas é um cara que já não consegue marcar tanto como marcava antes. Então precisava de um volante mais pegador, assim, mais Ralf, que o Márcio Araújo não estava sendo, né? Esse ano não jogou o que jogou, pelo menos até a metade do ano passado. E aí, indo para Porto Alegre com o Henrique naquela posição, o Palmeiras conseguiu ganhar um corpo que aí o Luxemburgo não esperava isso, o Palmeiras. Esperava um três zagueiro bem fechado e ele, com o Henrique jogando na frente da zaga, além de ganhar a marcação, ganhava na saída de bola, né? Foi um jogaço, uma batalha incrível. Foi, acho que o jogo mais que eu achei mais incrível foram os dois jogos contra o Grêmio, perdão. E foi a grande sacada do Felipão. O Felipão ganhou a classificação quando colocou o Henrique lá. E lógico, né? Como você disse, Marcelo, a estrela do Felipão. Colocou o Mazinho, primeira bola 1-0. Né? O Luan jogou demais aquela partida, que é um cara que o Felipão compra, que a torcida não gosta. Ele, né, Felipão não, vai jogar o Luan. Pegou a bola, deu um passe de craque pro Juninho, Juninho foi lá e pôs a bola na cabeça do Barcos, 2-0. E ali tinha ali liquidado a fatura, né? Jogou sem o Valdívia. Foi bem naquela semana que o Valdívia tava, como você mencionou, tava sequestrado. Então aquilo também, além disso, uniu também o grupo bastante, né?
Mas ele fez o gol com uma assistência, o Cicinho, que também tinha acabado de entrar, né?
É verdade, no lugar do Arthur machucado.
O grande jogo do Palmeiras nesta Copa do Brasil foi contra o Grêmio lá, porque o Palmeiras já vinha, assim, estava jogando bem aquele jogo, fez 2 gols no fim, não que não merecesse, mas vamos dizer assim, pela circunstância do momento, foi meio achado, e de lá... O Palmeiras acreditou que poderia. Eu acho que isso aí foi fundamental também na continuação da campanha, né? O Palmeiras passou de patinho feio a um time que, putz, não pode desprezar. E a gente desprezou e deixou os caras chegar, né?
Verdade.
Exatamente. Acho que é bem isso como você frisou, Márcio. Aquele jogo ali foi... Ah, na verdade, ali foi, pra mim, o melhor jogo do Palmeiras no ano até agora. O Palmeiras realmente matou o Grêmio lá no Olímpico, né? Que não é fácil jogar lá. O Palmeiras matou. Lá, e aí foi esse jogo que um divisor de águas mesmo, porque dali pra frente falaram, bom, parece um time que tá chegando, tem que tomar cuidado. E aí deixou de ser patinho feio e passou a ser um dos candidatos fortes ao título.
E o jogo aqui tem aquela a imagem que pra mim vai ser a imagem do ano, que é quando o Valdívia faz o gol, né? Ele entrou no segundo tempo, com verdade é essa, começou o Daniel Carvalho, ele acabou na primeira, a bola já uma confusão. Bem Valdívia de ser, assim, pra parar o jogo e tal, né, na catimba que ele é especialista em fazer. Na segunda bola, dá uma arrancada, trabalha com o Juninho, 1-1, o jogo tava complicado pro Palmeiras, ele fez o gol do empate, da classificação, praticamente, e aí aquela imagem dele saindo sem camisa, assim, meu, tô louco, mexendo, assim, o dedo na cabeça, e depois dando um montinho no Felipão. Pra mim, aquela cena demonstrou que foi aquela semana do Palmeiras, quer dizer, a superação não só do Valdir, mas do elenco do Palmeiras, e foi ali que o Palmeiras, além dessa partida em Porto Alegre, Palmeiras conseguiu a classificação na final e ganhou muito mais força para chegar em Curitiba, né, para jogar os dois jogos contra o Curitiba, como questão de, meu, aqui tem camisa, meu, aqui não é só qualidade, aquele 6-0 vai ficar no passado, isso não vai se repetir mais, deu uma moral pro grupo boa. Né?
E eu acho assim que aquele. Na hora que o Palmeiras fez 2-0, era uma sorte que eu acho que vocês, enquanto palmeirenses, vão perceber. Assim, se vocês buscarem na memória, vocês não vão lembrar do Palmeiras tendo essa sorte em momento decisivo nos últimos tempos. Eu acho que. Né, porque, assim, a jogada do 2-0 do Grêmio. Aliás, do 1-0 contra o Grêmio lá. Putz, o Grêmio pressionando já, fazendo a pressão porque precisava sair ganhando. Era um time que estava vindo bem em casa também. Lá o Cicinho pega a bola, contra-ataque com o Mazinho, que é canhoto, chutou de direita. E aí no segundo, uma cabeçada do Barcos, que foi uma cabeçada bem fraca. Passou, se o zagueiro chegasse meio segundo na frente, ele tirava. Quer dizer, é um time de sorte que estava faltando pro Palmeiras. E é engraçado que na minha timeline do Twitter, que eu gosto muito de ver jogo com o Twitter do lado, parece naquele momento acendeu assim, uma fagulha nos palmeirenses que há muito tempo não existia. Porque a coisa do conectar do Palmeiras sempre existiu, mas o do não acreditar no time está começando a se tornar uma praxe. E aí o torcedor passou a acreditar, abraçou esse time. E aí deu todo aquele clima que o Felipão adora colocar. E aí eu acho que, embora o Curitiba fosse talvez o melhor time coletivamente desses 4 da semifinal, tanto quanto melhor que São Paulo, Palmeiras até este momento e o Grêmio, mas aí eu acho que o Palmeiras ganhou uma crença de que era campeão que já não bastava. Aí o Curitiba não tinha time para superar isso.
É verdade. Outra coisa que foi muito importante, você pegar os dois jogos da final, Palmeiras esse ano sofreu, né? Sofreu, não sofreu mais. uma coisa que é reposição no gol. O Palmeiras tinha o Deola, que saiu no meio da competição, o Bruno, que já tinha entrado, a galera já conhecia ele. E para repor um goleiro como o Marcos, que tinha se aposentado, é uma responsabilidade grande. E o Bruno foi lá, nesses 4 jogos, principalmente a semifinal e a final, fechou o gol. Quer dizer, no primeiro tempo contra o Curitiba, aqui, né, ele jogou demais, assim. Ele pegou umas duas, três bolas, assim, logo no começo do jogo, que se entra a primeira, amigo, ia ser goleada, porque o Palmeiras ia ter que sair para cima, ia dar espaço, e o Curitiba gosta de ter, né? Então ele fechou, o gol foi perfeito, perfeito em muitos lances, e aí o Deu conseguiu, assim, além da marcação pesada, da disposição, conseguiu ainda se manter o placar e deu a chance pro Valdir fazer 1-0 naquele gol, naquele pênalti do Betinho, que é uma outra história. Felipão tem cheio dessas histórias, né? O Palmeiras sofreu muito nessa final. Não só contra o Curitiba, mas pro próprio Palmeiras. O Palmeiras teve que se desafiar na final, porque entrou no primeiro jogo da final sem o Henrique, que foi o destaque da semifinal de jogando de volante. No dia da final, perdeu o Barcos, que era o elo entre o grupo e o Felipão, e era um centroavante que joga muito bem, é um cara que.
Melhor contratação do Palmeiras nos últimos anos. Melhor até que a do próprio Valdívia nessa volta agora. Não na primeira vez, mas na volta. Melhor contratação do Palmeiras nos últimos anos.
Com certeza, o Barcos, jogador que joga quieto, não gosta de se expor, gosta do campo, da bola, e é um cara que é muito inteligente. Ele pode ser lento, né? Um cara mais técnico, mas ele consegue dominar uma bola, parar, lançar, fazer um pivô como poucos atacantes fazem hoje no Brasil, e tem um chute de esquerda poderoso. Se você deixar ele na cara do gol, ele vai guardar, né? Então, perder esse cara, que é a referência, a esperança do time fazer o gol, que precisava fazer o gol aqui, no dia, para uma Manchester City ficar sem o jogo ficar sem ele nas duas finais, é um baque, né? Mas aí o Felipão mostrou de novo ser o Felipão. Não sei se você sabe dessa história, Márcio. A Sport TV entrevistou eles do jogo. Falou: pô, Felipão, e aí, como é que jogasse o Barcos? E ele vai lá e fala a seguinte frase que para mim ficou marcado. Falou assim: ó, o destino quis que o Betinho jogasse as duas finais. E ele foi lá e fez o gol do título. Quer dizer, Felipão tem essas sacadas, essas coisas meio profeta de ser, né? Que além de tudo, ele dá uma confiança pro jogador, né? Isso que é por isso que ele fez isso. Para dar confiança pro Betinho, menino novo, que não é nenhum chega nem aos pés do Barcos, mas é um cara que quando precisou teve lá, né? Precisou jogar e teve lá, né?
Essa coisa quanto ao Betinho, também tem outra coisa que precisa ser ressaltada. Ele veio pro Palmeiras com um contrato provisório de 3 meses, né? Ele tá em período de experiência. O Palmeiras renovou, né, com ele.
Agora até o fim do ano.
Então, quer dizer, como diria um amigo meu, foi um frila que marcou o gol do título do Palmeiras. É muito incrível isso, né? Muito.
Frila.
Eu acho, particularmente, você falou do Marcos, eu tenho uma tese, mas ela não tem fundamento algum no sentido material. Mas, assim, eu acho que talvez essa do Marcos tenha feito bem pro Palmeiras. Porque um Marcos mais envelhecido, com dor, sem toda a sua capacidade física, no Palmeiras jogando no ano passado, ele estava mais com um para-raio de crítica tal do que contribuindo tecnicamente. E eu acho que ele, indo como embaixador para os jogos, ele foi para vários jogos do Palmeiras, mesmo fora de São Paulo. Quer dizer, você imagina para um cara que não é jogador ficar concentrado lá, da família para ir lá junto com o time. E foi junto e ele deu esse escudo. Nesse sentido, acho que talvez a saída do Marcos, embora ele tenha sido o melhor goleiro que eu vi na minha vida, talvez tenha sido bom para o Palmeiras também. Bom de uma maneira diferente do que foi a saída do Kleber, por exemplo. Mas também foi bom.
Não, é até eu um pouco engraçado, ele mesmo comentou, né? Depois que terminou o jogo lá em Curitiba, ele falou: acho que eu era o sapo que estava trabalhando o Palmeiras, né? Foi só sair dos caras do ganhar.
É o.
Não sei, mas como o Marcos falou, isso é verdade, né? O Marcos, ano passado, ele estava mais no time como um cara para a raia, né? E quando tinha uma crise, era alguém que botava a cara para bater e que era entrevista, né? Mas tecnicamente mesmo, ele já estava. Até pelos problemas físicos que ele teve aí
durante toda a carreira, tá? Foram se agravando, e a idade também chegando, né? 38 anos, ele já não tinha mais, assim, como contribuir, claro, com a experiência e tal, mas ele realmente, ele já não estava no melhor momento dele, né? Já precisando de uma inovação no gol do Palmeiras, mas também perfeito, né? Agora ele nessa função de matador também, ele foi importantíssimo, porque como o Márcio falou, não é fácil, o cara jogou 20 anos de carreira, concentrou todo esse tempo, e agora continuar fazendo isso, né, deixar a família, será que tem tempo para a família, deixar a família, para ir concentrar, para ficar acima do autógrafo, tá? O cara realmente contribuiu bastante, né, com a presença dele para dar força para o jogador.
Não, e assim, ter ele lá, para quem acompanhou parte da carreira dele, é um afago. Você olha para ele lá, tá lá contribuindo com a experiência dele, que é onde ele, hoje, contribui melhor, né? Se você pensar, concordo com você, o último ano, principalmente do Marcos, foi um ano de poucos jogos, alguns jogos fatídicos, como esse 6-0 aí, foi a volta dele do Palmeiras, naquele ano. Quer dizer, o Deola vinha bem até, mas aí ele voltou, ele não podia ser banco do Palmeiras, jamais, e ele voltou e tomou aquele 6-0. Então, ele não estava mais com qualidade técnica de ser goleiro, mas ele tinha muita experiência, ele tem muita experiência, muito carisma, ele consegue fazer com que o time jogue para ele, mesmo ele não tendo no campo. Quer dizer, ele estando lá, concentrando, estando ele lá, de repente num treino ou outro, para trocar uma ideia, para falar um pouquinho sobre o futebol, para os jogadores novos principalmente, dá uma energia legal para o Palmeiras. Isso o Felipão foi, mais uma vez, foi muito perfeito. Ele, no último jogo aqui, ele para lá, desculpa, lá no Couto Pereira, ele levou além do Marcos, ele levou o Ayr também. Os dois estavam lá, na pré-eleição, junto com o Sérgio Sampaio, que também trabalha no Palmeiras, mas é um cara que tem história no clube, tanto como jogador também, né? Muito mais como jogador do que como dirigente, né? Mas, quer dizer, é um cara que traz uma energia positiva. E aí, quando o Felipão, ele é especialista nisso. Quando ele tem o elenco na mão, ele consegue extrair desse elenco o melhor que ele pode ter, né? Ele consegue extrair de um Palmeiras que terminou o campeonato com Bruno, Arthur, Leandro Amaro, Maurício Ramos, Juninho, Márcio Araújo, Henrique e Assunção. O ataque tinha Luan machucado, Mazinho e Betinho. Conseguiu extrair esse time, um time que conseguisse empatar o jogo contra o Curitiba lá e segurar um Curitiba que estava jogando, que veio para com tudo, né? E assim, ele extraiu desse melhor do time, porque o time estava com ele. Se tem um jogador que não está com ele, isso é o problema do Felipão. Ele não consegue. Ele é muito bom nisso. Agora, se vai querer tirar um atacante por um volante para que vai ganhar o jogo, ele não é a dele. Esse é um pouco mais Luxemburgo de ser. Ele é um cara que distrai do jogador. Se você pegar todos os títulos ou campanhas boas do Felipão, são calcadas nisso, né? 2002, o Brasil tinha Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, mas é o time que não jogava bem. É o time que marcava muito, tinha o Kleberson jogando uma bola incrível, e aí era na jogada no Rivaldo, no Ronaldo, para eles decidirem. Não tinha um plano tático, assim, uma triangulação, não tinha. Né? O Portugal, no 2006, que fez uma campanha incrível, foi um time que ganhou nos pênaltis, teve jogador expulso, é um time briguento. Ele ia lá, pondo na cara do juiz, do time adversário. Quer dizer, ele era isso aí. Ele era um treinador que sabe jogar muito bem esse tipo de competição dessa maneira. E mais uma vez ele conseguiu. E eu acho que ele se superou. Porque o Palmeiras não tem um elenco repleto. Sei lá, assim, aquele cara vai desse jogo. O Palmeiras não tem. Né? Tem o Assunção, tem o Barcos, o Valdívia. Mas ele não contou com esses jogadores na fase final. O Assunção só. Né? No Curitiba perdeu o Valdívia e o Barcos. Aqui jogou com 10, segundo tempo quase inteiro. E conseguiu fazer o 2-0. O segundo gol, o Palmeiras tinha 10 em campo. Não tinha não. Minto. O Palmeiras tinha 11. Foi depois. Mas conseguiu manter o placar e o time correr, se superar e na vontade. Né?
Quase fez o terceiro,
é verdade, o Marcon Leite perdeu um gol incrível, né? Podia ter matado o jogo ali lá, né? Mas que deu aquele temperinho pro jogo final, essa é a verdade. O Felipão gosta disso.
Não, mas olha, você tava lembrando agora do Marcos, Ivair, César Sampaio e Felipão. Quer dizer, pelo menos em seu Palmeiras acertou, porque acho que todos vão concordar aqui que as diretorias do Palmeiras nos últimos tempos têm sido a pior dos grandes clubes aqui de São Paulo, né? Mas isso aí foi um grande acerto, porque Ivair é o atacante eterno do Palmeiras, assim. Se eu tiver que imaginar um Palmeiras de todos os que eu vi, o Ivair vai estar lá.
Com certeza.
É muito matador. Pega o César Sampaio, um dos melhores volantes que eu já vi na minha vida. O Marcos, um cara que além de muito bom, o melhor que eu já vi no auge, é muito carismático. E o Felipão, que tem essa imagem de cara que é um paizão, às vezes briga, mas é um cara que tá junto com você. Quer dizer, é um Palmeiras que finalmente se sentiu amparado pela própria história. Diferente, por exemplo, de você olhar pro seu diretor e ver o Friis, você tá olhando o César Sampaio. É um cara que pode cornetar sobre passe, né?
É.
Por exemplo, o Pes Carmona, que adorava falar sobre isso e nunca jogou bola na vida, né?
É verdade.
Não, é verdade, né? Marcos, Sampaio, Felipão, não sei se o cara concorda comigo, cara, que é palmeirense, mas assim, devem ser os quatro maiores ídolos do Palmeiras nos últimos anos.
Com certeza. Edmundo também tá nessa brinca aí dele aí.
É, talvez Edmundo é também os cinco, assim, mas com certeza o Marcos vai ser Sampaio, os que jogaram, com certeza são os três, assim, que participaram todos os títulos, foram campeões da Libertadores, campeões brasileiros, campeões paulistas, tal, todos eles participaram, né? São caras que realmente marcaram, como o Márcio bem falou, acabaram dando um amparo.
E o Felipão é o segundo maior o segundo treinador com o maior número de jogos no começo do Palmeiras. Quer dizer, ele perde pro Oswaldo Brandão. Mas é um cara que se identifica muito com o clube. Quer dizer, ele poderia ter ido embora faz tempo, mas resolveu ficar, né? Muito porque também ganha um bom salário no Palmeiras. Mas ele tem proposta de outros clubes de fora, seleções, ele não. Vou ficar aqui em São Paulo, vou ficar no Palmeiras, não só pelo Palmeiras, obviamente, mas pode ter certeza que isso pesou. Ele querer também, na segunda passagem dele pelo clube, deixar uma marca, uma história, uma coisa positiva. Porque se ele não ganha esse título, se ele sai esse ano sem um título no Palmeiras, ele ia ser lembrado pelo treinador que veio um preço de ouro, pegou um elenco fraco, não conseguiu ajustar, tinha algumas peças boas que ele mandou embora, como Lincoln, como Everton, como o Kleber, principalmente, e não ganhou nada com isso, né? Apostou em caras como Luan, que para muita gente é um jogador que não tem que vestir a camisa do Palmeiras. Na minha opinião, é um jogador que tem que vestir a camisa do Palmeiras, porque ele não pode ser, ele não é um cara que é muito técnico, que é habilidoso, é um cara que se dá 200% em campo. Felipão falou isso. Acabou o jogo e ele falou isso. O jogador brasileiro precisa se espelhar no Luan. Na transpiração, na vontade, na raça. Ele terminou o campeonato na Copa do Brasil com estiramento na coxa.
Nossa, ele tava dando pena dele, né? Porque, sei lá, ele tava voltando, né? E, tipo, ele entrou em campo ele tá bancando, não tinha como dizer aquela hora que o Palmeiras estava com 11 jogadores.
Não tava.
Mas ainda assim ele tentava correr. O Luan, ele foi necessário porque, se você parar pra pensar, o Marcos Assunção, ele é o cara técnico do Palmeiras, mas ele não pode sair correndo atrás de meia, né? Então, quem vai fazer isso é o Luan. O Luan que vai ter que correr pelos outros. Eu acho que isso aí é muito importante.
Ele tem uma importância muito mais tática do que técnica, com certeza. E também de ter essa dele destranspirada, dele se dedicar 200%. Quer dizer, ele quer no graça do Felipão por isso. O Felipão gosta de jogador assim, que obedece ele, que é um cara que é tranquilo no grupo e que se precisar pôr ele de goleiro, ele vai jogar de goleiro sem reclamar. Sim, senhor, jogar de goleiro, professor. É esse cara que o Felipão gosta. E outro cara que a gente pode destacar nessa campanha é o Thiago Heleno. O Thiago Heleno que veio pro Palmeiras massacrado, veio o Palmeiras desacreditado, porque fez poucos jogos horríveis pelo Corinthians. O Thiago Leno é o, se não me engano, uma primeira transação entre Palmeiras e Corinthians depois de muitos anos. Muitos anos. A última que eu me lembro antes do Thiago Leno era a do Neto. Do Rivaldo também, tem do Rivaldo também. Mas assim, anos. Alô?
Ah, mas conexão direta, assim, Palmeiras-Corinthians ou Corinthians-Palmeiras, a última que eu me lembro é a do Rogério, que jogava de volante no Palmeiras e depois virou lateral direito no Corinthians.
Rogério Pedalada, né? Famoso pelas pedaladas do Robinho. É verdade, quer dizer, 2001, faz que 10 anos, ele veio pro Palmeiras, o Felipão apostou nele, e é um cara que soube se superar, voltou a jogar a bola que ele jogou no Cruzeiro, e não é um cara que você vai esperar dele drible, não, é um cara que vai chegar, vai desarmar, vai tirar. Isso que ele faz. E na bola aérea ele faz uma diferença, porque tanto no ataque, como ele fez o gol, né, segundo gol aqui em São Paulo, em Barueri, mas o que ele desarmou em escanteio, em cruzamento, ganhava todas de cabeça do ataque Curitiba, do Grêmio, quer dizer, foi gigante, é um cara que também saiu na final aqui, último jogo lá no Grupo Pereira, saiu no primeiro tempo, dando mais insegurança para o torcedor palmeirense, que sofreu esse jogo bastante, mas que é um cara que teve aí, precisou dele, ele foi lá e deu conta do recado, né?
Né? É um cara que voltou de lesão, né? Ele até falou que precisou reaprender a correr, né? Depois de tanto tempo parado, de voltou, machucou de novo, né? E realmente é um cara que sofreu bastante, como você falou, né, cara? É um cara que não vai sair jogando, não tem a habilidade para sair que o Henrique tem, não tem o passo preciso, mas é um cara que sabe chegar junto, ele dá bem pelo alto, ele é muito bom, né? Sempre foi assim, né? Cruzeiro, no Corinthians também ele chegou a fazer gol de cabeça. E é um cara que passa uma segurança muito maior que o Leandro Amaro, né?
Leandro Amaro é dose. É. Só que ele, no começo desse ano, não estava comprometendo tanto. Mas começou já a oscilar. Ele não é um jogador tão... Eu acho que tanto o Maurício Ramos como o Thiago Leno são jogadores melhores que ele, assim, né?
O Leandro Amaro, jogando num esquema que protege bastante ele, que ele não tem aqui...
Da bote.
Que ele fique no mano a mano. Ele até jogar, mas no 4-4-2, se não tiver alguém que proteja bastante ele, realmente ele acaba se complicando, né? O Thiago Leno é um cara que tem mais recursos, assim, sabe dar bote melhor, na bola aérea se posiciona melhor, tem mais recursos como zagueiro do que o Leandro Amaro.
Então, eu particularmente acho que agora, assim, toda eu acho que a melhor coisa desse título pro palmeirense é que ele vai poder já dizer que aqueles 10 anos perdidos, a década perdida do Palmeiras já ficou para trás, né? Eu acho que agora é pensar pro futuro e não repetir, claro, os meus erros, que talvez só lembrar disso para não errar. E o que vocês acham do ano que vem? Porque na comemoração aqui, o Marcos bêbado, Corinthians, olha, o terror voltou. A gente não é boca. Mas eu acho que o Palmeiras ainda não tem esse time para prometer o Corinthians, para jurar o Corinthians. Mas o que vocês acham que o Palmeiras precisa começar a pensar pro ano que vem?
O Palmeiras precisa pensar em reformular o elenco. Assim, manter as peças que estão indo bem, manter o Felipão, manter o Valdívia, manter o Barcos. Trouxe agora o Obina, o Balotelli brasileiro, como a gente titula aqui. O Obina, que é um cara que pode decidir partida. Fechou hoje o Obina, se não me engano. É um cara que joga bem. Precisa pensar em quê? Em volante, em mais um volante de marcação, de qualidade, mais um zagueiro, para não precisar depender de Leandro Amaro. As laterais estão bem, os titulares são bons laterais. O Juninho e o Arthur, eu gosto bastante deles, jogam bem. O Henrique Palmeiras, ele virou volante, tem que dar 5 para ele, mas não é 3, é 5, precisa dar 5 para ele. E ele precisa aprender um pouco a jogar de volante também, porque contra o São Paulo agora no Clássico, ele ainda deu uns botes errados, tomou uns cartões bestas, foi expulso. Não foi tão. Ele foi expulso porque ele tomou dois amarelos infantis. O segundo amarelo dele estava no campo de ataque. Né? A falta pesada, não precisava daquilo naquele momento. Né? Precisa aprender um pouco mais a jogar de volante, mas ele com certeza é o melhor volante do Palmeiras. É, precisa pensar em mais um atacante. Não, mais um atacante, mais um volante, ou talvez mais um meia. Manter as peças e manter o Felipão. Né? E além, acho que o mais importante, manter o elenco unido, fechado, e a diretoria não pode atrapalhar em nada, não pode ficar causando bomba, como fez ano passado. Esse ano o Palmeiras é um ano de eleição, isso porque o Palmeiras sabe muito bem que é um ano complicado de contratação, porque a diretoria espera até o último momento para começar a ir atrás de reforços, senão não é um bom presságio para o ano que vem. O Palmeiras tem muito dinheiro ainda encaminhado para a Arena, para a construção da Arena. O Palmeiras está adiantando, se você pegar, eu e o Lucas, principalmente, a gente estava no começo do ano lá na procissão do São Marcos, a gente viu uma Arena só o espaço dela. Hoje, você olha lá, você já vê já uma estrutura bem montada, está andando bem. Quer dizer, o Palmeiras está também, além disso, tem que se preocupar com o estádio também, que a ideia é ter ele pronto no ano centenário, que é 2014. Então, tem que pensar no elenco, manter as peças e a diretoria não pode atrapalhar. Tem que garantir o emprego do Felipão desde já. Falar, Felipão, a gente quer você aqui. Você é o cara que ganhou esse título do Palmeiras. E seguir em frente. O caminho tá laçado, entendeu? Tem que forçar o elenco e manter o Felipão e o grupo fechado. O que você acha, Marão?
Ah, concordo. Achei isso. Agora foi... Eu estava comentando com você outro dia isso, e acho que foi o momento certo do Palmeiras, né, na Copa do Brasil. Ano que vem, voltar, né, o time da Libertadores vão voltar para a Copa do Brasil. A Copa do Brasil vai ficar cada vez mais disputada. E se o Palmeiras não ganhasse agora essa Copa do Brasil, ia ficar difícil de ganhar um título para dar essa animada, para reerguer o clube. Né? Então foi o momento certo. E agora é qualificar o elenco, né? Esse elenco do Palmeiras, ele ainda é tecnicamente frágil, né? O Márcio falou, e é verdade, hoje o Palmeiras não consegue bater de frente com o Corinthians, eventualmente com o Inter, times que até com o Santos, times mais, são mais qualificados tecnicamente. Tem que qualificar um pouco mais o elenco, trazer talvez um meia, porque o Valdívia não está 100% graficamente, a gente não sabe quando que pode estar com ele, o Daniel Carvalho também está acima do peso, não aguenta jogar os 45 minutos. Talvez trazer um zagueiro para não ficar dependendo do Leandro Amaro. Volante, né? Que ele também não sabe se o Assunção vai parar no final do ano, né? Talvez, também é outra coisa, tentar manter o Assunção para muito bem, né? E talvez mais um atacante rápido. E segurar o Felipão, né? Porque apesar que eu acho que o Felipão não vai ficar no Palmeiras. Eu acho que ele vai sair. Eu acho que ele já tá decidido. Que ele tá só. Ele não quis falar nada agora, porque é certo, mas eu acho que ele não fica no Palmeiras, acho que ele já está decidindo a sair. Então, talvez ver direito, ver se consegue segurar o Felipão, ou se não, já começar a pensar no planejamento quando vem, no nome do novo técnico.
O que você acha, Marcelo?
Eu acho que a diretoria do Palmeiras tinha que começar a... Assim, essa diretoria, a situação, tinha que reunir com a oposição para pelo menos alguns pontos em comum. No caso, os pilares desse time. O Felipão e... Ele vai poder comer camarão, porque agora o Palmeiras está com uma torcida tranquila e está com título. Agora os jogadores vão querer voltar para o Palmeiras, porque o Palmeiras perdeu muito jogador também por causa dessa situação, desse clima meio pesado com que o time ou terminava ou começava o ano, né?
Verdade. E assim, você falou do título, te dando uma moral pro clube, eu achei que o clássico contra o São Paulo já mostrou bem isso. Palmeiras, com um time meio remontado, inferior ao São Paulo tecnicamente, jogou de igual a igual e ainda jogou melhor que o São Paulo. Quer dizer, jogou com a bola no campo do São Paulo, trabalhando na bola na frente, confiante, né, de tocar a bola sem medo de errar. Lógico, vai errar um chute a gol, vai errar um passe, vai errar uma marcação, vai fazer uma falta besta como o Henrique fez, mas assim, jogou com outro peso. A camisa do Palmeiras...
O Palmeiras com 10 quase virou em cima do São Paulo. Se o Valdir tivesse feito o pênalti, teria virado. Quer dizer, o Palmeiras é meio que, eu acho, um processo que está acontecendo, que aconteceu muito com o Vasco ano passado. Que foi que foi essa coisa de resgatar a própria camisa. E aí, caras que ou estão muito velho, ou tecnicamente não são tão grande coisa, como por exemplo nesse caso o Juninho Pernambucano, o Felipe e o Alexandro, os caras começam a jogar muito. Eu acho que pelo menos tem que aproveitar embalo, e onde der para chegar no brasileiro, tem que chegar. Onde der para chegar na Sul-Americana, tem que chegar, porque o Vasco fez isso no ano passado e poucos lembram que o Vasco, neste ano, foi o adversário mais difícil pro Corinthians passar, né? Porque foi um time que se calejou. Eu acho que esse Palmeiras precisa ir se calejando também, precisa ficar mais forte para realmente disputar e para mostrar que não ganhando uma questão de circunstância, porque, por exemplo, pegou só dois times de Série A durante o caminho, né? Eu acho que é isso que o Palmeiras precisa ter muito em mente, precisa chegar e se colocar novamente como um favorito em todas as competições que disputa, mesmo que agora não tenha, por exemplo, um time para ganhar um brasileiro, até por causa de pontuação, né?
Com certeza, com certeza. Quer dizer, o Palmeiras. A gente começou o podcast passado, Márcio, falando como começou o título do Corinthians. Que até o Tonho falou de 2008, dos elencos que estava se mantendo. O Palmeiras não fez isso. O Palmeiras achou a Copa do Brasil porque é o Palmeiras, porque tinha uma camisa forte, porque teve um treinador que juntou o elenco. Não tem um planejamento para ganhar um título. O Palmeiras não fez isso, mas achou o título. E agora precisa aproveitar isso. Precisa aproveitar que ganhar um título que tem um peso nas costas de todo mundo, desde o roupeiro até o presidente que saiu do clube, né? Agora o Palmeiras é campeão, é a Copa do Brasil. Jogou contra o São Paulo como um logo da CBF no peito. Isso pesa pra caramba. Né? Isso pesa pra caramba. A gente que rodou por São Paulo à noite na quarta-feira viu uma São Paulo parada em festa. Quer dizer, o Palmeiras queria gritar campeão fazia um tempo, né? Gritou em 2008, fez festa em 2008 com o Paulistão, aí precisava de um título de peso como a Copa do Brasil. Quer dizer, ele ressurgiu, acho que vai começar a ressurgir o time do Palmeiras. Essa é a minha opinião. Tem que trabalhar para não perder esse embalo. Tem que trabalhar para não perder essa. Esse, não foi um achado. O Palmeiras ganhou com todos os méritos. Foi campeão invicto, foi melhor defesa e melhor ataque da competição.
Verdade.
Quer dizer,
Verdade.
ganhou com todos os méritos que tinha que ganhar.
É
Isso é
que eu
totalmente
acho
indiscutível.
também que. É que eu acho também que times grandes, times enormes, no caso Palmeiras, também fazem sorte. O Palmeiras precisa aproveitar essa sorte. Né? Porque, por exemplo, se o Galo tivesse neste momento, o Atlético Mineiro tivesse neste momento agora, há 2 meses, teria provavelmente passar também. E eu acho também que o importante dessa campanha é, assim, não desprezando, não falando que o Palmeiras jogou mal todos os jogos, mas é o seguinte, se tira o jogo contra o Grêmio, que o Palmeiras jogou, o primeiro jogo, jogou muito mais, todos os outros jogos, eu acho muito a camisa do Palmeiras voltou a pesar, sabe? Contra o Paraná, contra o Atlético Paranaense, contra o Coritiba também. Eram times que estavam são um pouquinho acertados, mas geralmente eles eram times mesmo com menos tradição que o Palmeiras, ultimamente eram times que conseguiam chegar e falar, ó, do Palmeiras dá para ganhar. Dessa vez foi diferente. O Palmeiras, a camisa, acho que em alguns momentos praticamente jogou sozinha, meu.
Com certeza, com certeza. A gente, se você pegar o tape do segundo jogo, o que você espera do Coritiba naquele jogo? Chegar em cima, começar o jogo mordendo o Palmeiras, e não foi isso que aconteceu. O Palmeiras conseguiu ser dono do jogo em Coritiba, muito lógico, com o placar a favor, com o resultado a favor, e deixando a opressão para lá. Deixando a pressão na camisa do Coritiba. O Palmeiras era o time que não tinha um título de tanto tamanho há tanto tempo, que estava chegando com perigo, que tinha ganho um resultado, feito um resultado bom, mas jogando mal. Quer dizer, o Coritiba jogou muito bem, só que não fez o gol, né? Aí tem aquela coisa de que o que é jogar bem, né? É criar ou é guardar? É criar ou
É
fazer gol, né? O Palmeiras fez dois gols e ganhou a partida, ponto, né? E não tem nenhum demérito nisso. Mas foi
não,
letal,
nenhum.
ficou 4 vezes no gol e fez 2 gols. O Coritiba chegou 15 e não fez nenhum. Quer dizer, O futebol não é só atacar, é saber atacar e saber se defender. Então, e o Palmeiras começou aquele jogo lá, senhor do jogo. Pô, tocou a bola aqui, vamos cadenciar o jogo aqui, tocou, rodava, chegou com perigo mais que o Curitiba no primeiro tempo. Chegou mais vezes a gol que o Curitiba, porque o Palmeiras virou o jogo, falei, caramba, o Palmeiras jogou muito bem. Depois o Curitiba mexeu, deu calor no Palmeiras e até fez o gol inicial da partida. E aí a coisa ia começar a pegar se o Palmeiras não fizesse gol, logo gol de empate. E fez. Né? O menino Betinho falou e fez o gol. Né?
Nossa, deu nem tempo do Curitiba comemorar.
Bem, pessoal, obrigado pra caramba pela participação de vocês dois. Sempre um prazer falar de futebol com você, Márcio. Um cara que me conhece bem, bastante. Grande parceiro aí. E o Amaral também. A gente, você sabe, Marcelo, eu e o Amaral vimos a final junto. Então a gente viu, passamos nervoso. E aí, tivemos um nervosismo e a redenção juntos, né? Quer dizer, foi uma experiência incrível. E eu quero agradecer a participação de vocês dois aqui no podcast do blog. Mais uma vez, Márcio, muito obrigado. E quero dizer que Palmeiras mereceu esse título, merece muito mais do que vinha conquistando nos últimos anos. E além de um afago, né, de eliminar o peso do título, venceu de uma maneira que eu particularmente gosto muito de ganhar, que é... Sim, no desespero, no sufoco, é quando você ganha, a redenção é muito maior. Então, parabéns ao Palmeiras pelo título, obrigado pela participação de vocês e deixo as palavras finais de vocês dois aí. Muito obrigado, viu?
Não, agradecer a participação. Espero ser convidado outras vezes. Depois você vai dar os R$100 lá, né, que você falou que na participação.
Mané.
Não, valeu, cara, valeu aí, valeu Márcio também, vamos ver se a gente troca ideia mais vezes aí, falar sobre outros temas, bem legal.
Com certeza. E vou me despedindo aqui, saio dizendo que para a história do Palmeiras, uma Copa do Brasil, talvez não seja um título do mesmo tamanho de outras conquistas, mas era a conquista que a torcida do Palmeiras precisava, e agora vou citar algo que o Mauro Betting falou logo após a partida, né? O Palmeiras foi maior que os próprios erros, né? E isso aí os outros times talvez não poderiam ter esquecido e esqueceram. Tinha alguns até com simpatia, mas hoje o Palmeiras voltou, né? Até mais.
Valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do podcast do Copeiros, no episódio número 7, especial com o Palmeiras. E valeu, muito obrigado.
Podcast do Copeiros. Copeiros.wordpress.com